river in the dark. It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound.
Boa noite, Vitória da Conquista. Nós estamos fazendo o nosso programa, o último da semana, sexta-feira. Quase que um dos convidados não chegava aqui. Pois é, o tempo, né? Mas aí o outro convidado fez uma intervenção. Não é a do Rio, não. É a nossa intervenção aqui, oportuna. Enquanto nosso aeroporto, o novo, não foi inaugurado, a gente passa por esses percalços. O nosso convidado, primeiro, definiu hoje. Se eu soubesse que ele estava em Salvador, eu já ia deixar uma reserva, exatamente por causa do tempo. Jaimitinho Guzmão Cunha, ele que é o presidente da COPMAC, já está aqui conosco, agradeço a presença. Ele que quase não desce. Aliás, isso é comum aqui em Vitória da Conquista. Do outro lado, o nosso querido vascaíno, cuidado, Leite, porque ele é flamenguista. Ele é flamenguista. O Major Leite, que veio falar do carnaval, um carnaval, segundo ele, e segundo a população que a gente encontra pela rua, um carnaval extremamente tranquilo. Aliás, é uma tradição, é a cultura da nossa cidade, em todas as festas, a paz reinar. Um probleminha ou outro, é natural que aconteça. Também aqui a saudade Deise, ela que é assessora de comunicação da APM, da 77, é isso, Leite? Então tá, primeiro saudade, Jair Milton, agradecer pela presença, honrosa, inclusive, Jair.
Ô, Massa, boa tarde, Major Leite, soldado Deise e Jonathan também. Mais uma vez, um prazer, Massa, poder estar aqui nos microfones aqui da Rádio Clube e falar um pouco aqui de exposição, de cooperativismo. E hoje aqui com essa autarquia que é o Major Leite sobre segurança pública, vai falar sobre carnaval. E é um prazer muito grande mais uma vez poder estar aqui.
Pois é, antes do carnaval, o Jair Milton, mostrando que é um presidente que arregaça as mangas, ele mesmo, interagindo com os internautas, nos enviou um áudio bonito, sinal muito bem criado, como sempre, a gente propaganda, né? Muito sugestivo. E aí ele mandou, aí eu falei, olha, não gaste toda a energia, incontinente eu respondi, não gaste toda a energia no Carnaval de Salvador. Vem aí a exposição do Vitória da Conquista e que vai pegar fogo, no bom sentido, né, Jair?
Ô, Massa, a gente está muito otimista em vários aspectos, principalmente por causa da chuva, né? O fator climático para a gente é fundamental. A nossa economia começa a dar alguns sinais de melhora. E até por uma demanda reprimida que houve no ano passado por conta do excesso de chuva, e a gente está preparando, praticamente não existe mais nenhum stand a ser locado, e temos muitas novidades, né, que no decorrer aqui do programa. E na terça-feira que a gente faz o lançamento, já é um evento tradicional, e eu acabei agora, há 10 minutos atrás, recebi um telefonema do vice-governador João Leão, que confirmou a presença aqui no lançamento do evento, que acontece na próxima terça-feira. Então, nos deixa muito, aumenta a responsabilidade de fazer um evento, e no decorrer a gente vai falar sobre isso, da responsabilidade do que é e dos objetivos do evento, né? A gente, não adianta a gente fazer uma festa maravilhosa, não adianta fazer uma festa em que as pessoas vendam muito, mostrem os seus produtos, mas qual que é a nossa função enquanto cooperativa? Nós temos 7 princípios a serem seguidos e não podemos abrir mão dessa doutrina que nos norteia, e gerar riqueza para a nossa cidade, para os nossos associados, para os nossos colaboradores. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas sempre me perguntam, vai faturar 100 milhões, que é um número a ser quebrado, né, a ser abatido. Engraçado que eu tive com um empresário agora no carnaval do ramo imobiliário. Eu não vou declinar o nome porque ele não me autorizou, mas ele me falou que em 2015 ele vendeu quase que 30 unidades durante o evento, que durante o ano ele vendeu 6 e na exposição ele vendeu acho que 28 ou 29. E esse ano ele já confirmou a presença, mas mais importante do que isso é as pessoas entenderem o motivo do evento, né? É a valorização do agronegócio, é a valorização do homem do campo, é um resgate que a gente tenta fazer. Nós somos uma cooperativa de agropecuária, então o que nós estamos fazendo, não só para os nossos sócios, que é o principal. Eu represento 260 associados, então eu estou à frente de uma empresa formada por pessoas que o objetivo é dar resultado, mas o objetivo também é fazer a parte social, o objetivo também é desenvolver a região. E essa exposição, a gente vai ter a parte de capacitação muitíssimo forte, de cursos e oficinas, muitas dinâmicas, principalmente na caprino ovinocultura, no cultivo da palma, que é, eu sempre digo, talvez a maior, o que chegou para a gente de inovação na agropecuária foi a palma. A gente vai ter um especialista da Universidade de Pernambuco, vai passar 2 dias aqui falando só sobre isso. E leilões, shopping de animais, são 6 leilões esse ano, mais até do que o ano passado. E a cidade já acaba o carnaval já falando sobre a exposição. Então a gente está muito ansioso e muito otimista com o resultado do evento, né?
Pois bom, daqui a pouco a gente volta para falar com o Jai. Mas, ó, Leite, eu quero dizer que a polícia tem se apresentado de um tempo para cá de uma forma bastante humana. Ela se apresenta, quer ser cada vez mais parceira da sociedade, da população. Inclusive, vocês têm tido uma performance aqui interessante. Há dias passados, nós entrevistamos aqui a Capitã Larissa, não é? Que, inclusive, tem um programa de rádio. A presença feminina na polícia humaniza, dá aquela leveza à polícia. Agora aqui ao nosso lado também a Deise, que é a assessoria de comunicação. E por último, o senhor nos traz essa notícia agradabilíssima, embora eu já tenha dito que Vitória da Conquista tem um histórico de paz nos seus eventos. Mas o senhor nos conforta, nos alegra, quando diz que Vitória da Conquista fez um carnaval de 3-4 dias e de completa tranquilidade, onde as famílias brincaram, com diferenças, evidentemente, de ideológicas, com mulheres digamos, com trajes sumários, uma bebida ou outra que é natural na festa, um som estridente que é próprio de um carnaval, mas que o senhor falou para mim, abre aspas, ali há pouco. Marcinha, se eu lhe disser que houve alguém preso por causa do carnaval, eu não estou lhe dizendo a verdade. Meu amigo, boa noite. Que bom que a polícia chega aqui e nos fale isso.
Boa noite, Marcinha. Boa noite, Jaimilton. Boa noite, Jonathan. Ouvintes da Clube FM. A gente fica muito feliz, principalmente a minha pessoa, que aqui comecei minha carreira. E hoje, na função de comandante, estou tendo a oportunidade de desempenhar um serviço voltado para a comunidade. E como nós conversamos há minutos atrás, realmente foi um carnaval de tranquilidade. Nós não tivemos uma condução por agressão física. Nós não tivemos ninguém esfaqueado, ninguém atirado. E olhe que a praça estava lotada. Na segunda-feira, nós tivemos um público de mais de 15 mil pessoas na Praça da Bandeira, que, observando as pessoas que não conheciam o Carnaval Cultural, pois esse já é o terceiro carnaval que eu comando, à frente da 776 PM, foi um público que aumentou consideravelmente, mas graças a Deus a polícia estava nas ruas e garantiu esse sucesso e essa tranquilidade.
Ô, comandante, veja bem, major, nós falávamos há pouco aqui da situação do Rio de Janeiro, que é uma situação que o país todo entristecido, a gente está muito triste com isso. O que pode a administração pública de Vitória da Conquista e o próprio governo do estado, já que vocês estão sob o comando do governo do estado, o que pode ser feito para que evite que é, digamos assim, que a gente não perca essa condição de cidade pacífica, harmoniosa, onde as pessoas possam brincar, embora nós saibamos, todos nós sabemos, que a situação não é como a de 20 anos atrás. A gente tem assistido, visto, lido, ouvido mortes de jovens e tal, e talvez inclusive, ou principalmente por causa da questão do tráfico. Mas lá no Rio de Janeiro ninguém pôde brincar o carnaval. Quem o fez foi talvez pela graça de Deus ou por estar numa condição super privilegiada. O que pode se evitar para que a gente não chegue, não avance, não saia dessa condição?
Bem, Marcinha, eu acho que o Rio de Janeiro perdeu o controle. A verdade é essa. Através dos seus dirigentes, através do próprio governo, do Estado. E uma coisa que eu não sei bem como vai funcionar essa intervenção. Agora, lhe garanto que aqui na Bahia nunca vai existir. Porque aqui nós temos um governo atuante, um governo técnico, e que está voltado para a comunidade com essas ações sociais. Lógico, não chega ao ideal, mas as ações que o governo do Estado vem fazendo, e aí eu encaixo a Polícia Militar através dos nossos projetos, e aqui mais precisamente Vitória da Conquista, onde nós temos, onde dentro da própria 77 existe a base comunitária de segurança, e isso eu posso lhe dizer que baixou a um nível muito grande de ocorrência quando da criação da base. E dentro dessa base nós temos os projetos sociais, entendeu? É a escola de balé, é o karatê, é o jiu-jitsu, é a música. Então nós trazemos essa comunidade para nós. E a comunidade Vitória da Conquista acredita no trabalho da Polícia Militar. Esse é o grande diferencial. Nós temos compromisso, nós comandantes de Vitória da Conquista, temos compromisso com essa comunidade que nos respeita, que nos apoia, que nos critica, sim. Tem que haver crítica, porque é através da crítica que nós vamos melhorar o nosso serviço. E como você bem falou, eu que já acompanho as antigas micareta, onde você me conheceu, tenente, e vejo, hoje, apesar de toda essa violência, a gente consegue manter a ordem e a segurança. E a exemplo está o Carnaval de Salvador, onde milhões de pessoas vão para lá, e nós, a Polícia Militar, somos um exemplo onde outras polícias vêm aprender conosco como se faz um policiamento de rua para uma multidão daquela.
Sobre isso, eu vi lá no shopping, antes de virar para Vitória da Conquista, tinha foliões de dois blocos de Fortaleza, o Siriguela e qual foi o outro, meu Deus, me passou aqui o nome do outro bloco. Eles conversando, e dentro de um dos foliões tinha um comandante da polícia. Eles dizendo que nunca viram e que o mundo admira o trabalho que a Polícia Militar faz no Carnaval de Salvador, que não é fácil. Não é fácil. Essa especialidade da polícia, ela foi preparada para isso? Exclusivamente para o carnaval, para grandes eventos, o que é, na verdade?
Sim, nós fomos preparados para isso. O Carnaval da Bahia é uma tradição. Então, a cada ano que foi passando, a gente foi se especializando, procurando melhores técnicas, equipamentos. Hoje, o circuito do carnaval é todo monitorado. E cada ano que passa, o governo vem aplicando recursos para que nós possamos desempenhar um serviço a contento para essa comunidade e esses visitantes que comparece a Salvador.
Ontem no nosso programa esteve aqui o ex-delegado de polícia, conhecido nosso, deixou até um abraço para você, Jair, Valdir Barbosa. Extremamente competente, um serviço de inteligência mesmo. E eu perguntava para ele, delegado, as redes sociais estão a nos assombrar, passam imagens aterrorizando todos os internautas. E pessoas que não estão preparadas, ele fala, meu Deus, será possível que não tem salvação? E aí eu pergunto ao senhor, com seu conhecimento, com seu preparo, com a sua habilidade e essa relação com o mundo, digamos assim, que vive à margem da lei. Isso é para assombrar as pessoas? A gente chega nessa situação de fragilidade e de que não tem mais como segurar a violência? Ou isso é feito para intimidar? A polícia perde o comando? Existe essa possibilidade da polícia, que é para nos dar segurança, perder o comando?
Não, Marcinha, não existe essa possibilidade de perder o comando, porque a segurança pública não é apenas Polícia Militar. São vários órgãos de defesa social que têm que falar a mesma língua. Nós temos que estar em sintonia. Não adianta a polícia prender e as nossas leis estarem arcaicas. As nossas leis têm que mudar. Por quê? Nós temos exemplo de prender indivíduos duas, três vezes no mês, e esse indivíduo voltar para a rua. Então, temos que rever nossas leis. Todos, inclusive a comunidade, tem que nos ajudar através de informações, entendendo, conversando, como eu falei, criticando. Procure. Todos os comandantes aqui são pessoas que estão de portas abertas para ouvir a comunidade e melhorar o nosso serviço. Então, tem comando, sim. A PM tem feito o trabalho dela, mas não depende apenas da PM. Então, eu digo com muita tranquilidade aqui que, sim, as pessoas que estão morrendo, esses jovens que estão morrendo, é porque estão ligados ao tráfico de drogas. Por quê? Porque esses jovens não estão tendo oportunidade. Então, precisa de políticas públicas voltadas para esses jovens, para que eles tenham ocupação. Porque é muito fácil o traficante pagar para ele ficar na esquina avisando na hora que a viatura da polícia chega no bairro periférico. Então é muito fácil isso aí. Então eu digo aqui para a comunidade de Vitória da Conquista: aqui nós temos comando e temos compromisso com essa comunidade.
Ok, quando eu fiz a pergunta, não foi especificamente a polícia de Vitória da Conquista, é a polícia como um todo, é a polícia do país, que é o Rio de Janeiro. Infelizmente, eu acho que dormiram no ponto. E há uma promiscuidade quase que total e absoluta nas diretrizes públicas lá do Rio de Janeiro, quando envolve o legislativo, o judiciário. Não estou afirmando, mas pelo menos no campo político isso é indiscutível. E eu não sou do Rio de Janeiro, eu moro em Conquista, mas, meu irmão, quando você coloca a cabeça no travesseiro e você vai dormir, você não tem a tranquilidade de falar: poxa, nós estamos bem, meus filhos estão protegidos, e os outros lá? E se a coisa espalha para o país? Por isso que isso é uma questão, é um problema de uma discussão muito mais profunda. Jair, a propósito, vem aí essa exposição, que é uma tradição, é uma festa familiar. Quando eu digo familiar, festa que as crianças vão brincar. O máximo que pode acontecer é ela cair de um cavalinho, um pônei. É o máximo, não tem perigo, não tem risco. A polícia vai mais e principalmente por uma questão de prevenção. Então você, evidentemente, não corre, não tem essas preocupações maiores com relação à presença da polícia ou daqueles que frequentam, porque é historicamente também uma festa genuinamente pacífica.
Massa, eu queria deixar registrado aqui, estou falando que eu conheço o trabalho da Polícia Militar durante o evento da exposição. Dos nossos, estamos pro quarto ano agora, nos três eventos que nós realizamos, me parece que só teve um incidente, que foi um furto de um notebook que depois foi achado, né? O dono, a gente conseguiu ainda pegar. Então, eu gostaria de deixar registrado essa admiração pelo trabalho da Polícia Militar, na pessoa do Major Leite, do Coronel Ivonilto, do Coronel Lira. E como está falando aí, as coisas não são bem assim não, massa. A gente tem aqui uma corporação do Corpo Bombeiro também muito responsável, e que o trabalho que a gente faz de prevenção de acidente de todos os tipos, né? Do CREA, a gente começa em novembro as adequações. Aí você fala o que, por exemplo, aqueles estandes de dois andares, por exemplo, aquilo tem que ter um monitoramento anual, a parte elétrica, cuidadosamente. A gente não tem um fio, esses fios comuns a gente não utiliza mais, tudo é cabo, é um tipo de cabo PP, que não pega fogo, essa parte da rede elétrica. Não é fácil e é bastante oneroso esse projeto, mas se a gente correr esse risco, jamais a exposição poderia acontecer. É um compromisso da diretoria, não tem o menor sentido a gente fazer uma exposição sem todos os alvarás, sem todas as licenças. E é a lei, a gente cumpre a lei, e o Corpo de Bombeiro, de forma muito responsável, nos exige, e a todos os idealizadores de evento, você sabe o quanto foi gasto ali naquela área de show que nós temos para ter hidrante, para poder se adequar ao Ministério Público e ao Corpo de Bombeiro. Mas é uma festa, né, pacífica, como você disse. Eu só teve, que me passa aqui a cabeça, né, ex-major? Acho que foi um notebook que a pessoa deixou em cima do balcão, alguém levou ou levou enganado, sei que foi achado. Foi a única ocorrência que teve nos últimos 3 anos, a gente à frente do parque foi essa. Então é um evento que não tem nenhum tipo de ocorrência, e é um agradecimento que todos nós da cooperativa temos com a Polícia Militar, que comanda a nossa segurança. E como você bem disse, são 52, é a 52ª edição. Na Bahia, o evento mais antigo, e hoje nós somos a cooperativa mais antiga da Bahia. Isso nos deixa, nos aumenta a responsabilidade de fazer um evento desse, mas nos obriga também a reinventar. A gente fez um planejamento estratégico agora em dezembro. Nós vamos fazer 58 anos de existência a nossa COPMAC, e nós não tínhamos um planejamento estratégico. E a gente acabou descobrindo que o desejo dos donos da empresa, que são os associados, das pessoas que interessam também, que tem alguns colaboradores que participaram desse levantamento, desse planejamento estratégico, é de verticalizar a empresa. Nós não tem nenhum sentido da gente ser uma cooperativa forte se a gente não contribui em nada com a economia. A gente tem que ser muito forte, a gente tem que mostrar resultado. Essa mudança de paradigma é o maior desafio, com certeza, da nossa gestão e das outras que virão. Fazer da cooperativa essencial à vida das pessoas, e não é. Ela tem uma força muito forte politicamente, principalmente política, né? A força que tem já é histórica, mas fazer dela essencial para os associados e para a comunidade é o maior desafio. Então a gente vai ter que verticalizar, gerar emprego, gerar divisa para a cidade. E como eu estava dizendo, um dos princípios, o quinto princípio cooperativista, na verdade o quarto princípio cooperativista, é que ela tem que ter autonomia para resolver os problemas dela. Então, o que for decidido entre os proprietários da empresa, que são os associados, vai ter que ser respeitado por todos. A gente não pode ter nenhum tipo de ingerência externa de ninguém, nem de governo, nem de igreja, nem de ninguém. Nós temos que nós temos que ter essa autonomia e brigar por ela. Então, a gente está amadurecendo. E eu não sei como é que vai ser as outras exposições a partir de agora. A gente quer dar esse caráter onde eu passo e onde eu discuto. Semana passada teve um encontro bacana que o pessoal do Bancob estava até falando sobre cooperativismo, esses princípios do cooperativismo. A gente precisa, é nossa obrigação enquanto dirigente, disseminar esses valores. Porque até para diminuir a violência, o cooperativismo serve. O cooperativismo talvez seja o maior instrumento de mitigação da pobreza na nossa sociedade. E ele precisa ser mais divulgado. A gente está fazendo pouco, mas nós estamos muito unidos aqui. Nós estamos fazendo um grupo aqui em Conquista com aproximadamente 20 cooperativas. Vamos fazer um grande evento esse ano ainda, vou voltar aqui para falar sobre isso. E eu acho que não seria justo com a cooperativa eu estar à frente há 4 anos se não for por um motivo muito maior. Nós encontramos, isso não é segredo de ninguém, para ninguém, quase que 20 milhões de débito da cooperativa. Hoje está em 6 milhões, a gente tem mais 10 anos para poder pagar ainda esses 6 milhões. Então, isso foi fruto do trabalho de muita gente, de muitas horas, né? de muita dedicação. Não, de forma nenhuma, eu estou dizendo que foi um mérito meu, foi de toda a equipe. Mas a gente tem que ter mais por isso. Não adianta ter uma empresa forte, a gente tem que ter uma cooperativa muito forte. Ela tem que ser essencial na vida das pessoas.
Veja bem, nós estamos conversando com Jairmilton Guzmão, presidente da COPMAC, que está aí para realizar mais uma exposição, que inclusive no próximo dia 20, ele vai falar daqui a pouco, que é o lançamento oficial para a imprensa, convidados e expositores, e também com o Major Leite da Polícia Militar de Vitória da Conquista, em nome da Hipermed, da Cicatriza, também do Labo, 67 anos de história. Falamos em nome dos móveis da Requinte, aqui na Siqueira Campos, em frente a Sonar, ao lado da Requinte, fica a Casa Brasileira, móveis planejados, 60% de desconto, e lembrando que você paga em até 10 vezes com qualquer cartão de crédito. Falamos em nome da João e Maria, onde você tem aquele enxoval maravilhoso para o seu bebê, sempre. os enxovais da João Maria são os melhores. Em nome do Rancho Carro de Boi, tá lindo, não tá? Joga pra isso. Ave Maria. É possível isso? Quebrei o protocolo. Você tá a cara de seu avô, filha. Você tá lindo demais. Aí, não é do pai, eu disse do avô. Aí, veja bem, nós queremos falar, estamos falando em nome do Rancho Carro de Boi, três endereços para você. Um na Avenida Olívia Flores, o outro na saída para Itambé, à margem direita da rodovia, e também no centro da cidade, na 7 de setembro. Meus amigos, a Sincal, que agora, Cimentos Montes Claros, apenas R$21, super barato. E a partir de março, quem comprar Coral ou Amanco irá ganhar uma camisa da Copa. Essa é a nossa Sincal, que aliás ela tem aí uma vinheta belíssima, que em seguida nós vamos ter a da especiaria, que atende na nossa Olívia Flores e também aqui no Ceasa. E depois do melhor curso de inglês do mundo, que é o Wizard. E vamos continuar nessa batida conversando com a turma aqui no nosso programa Agito Geral.
Kung Fu usa essa tinta. Protege a casa porque estica. Contra a chuva e o sol quente. Essa tinta é muito resistente.
Coral Proteção Sol e Chuva, pintura impermeabilizante. A tinta que estica e protege contra fissuras ou mofo. Seja o herói da casa. Especiaria, temperos, ervas e alimentos naturais. O segredo para uma vida saudável é adotar uma alimentação equilibrada. E na especiaria você também tem o auxílio de nutricionistas para tirar suas dúvidas. Especiaria, temperos, ervas e alimentos naturais. Em dois endereços. Rua Joaquim Nabuco, 235, no Ceasa. Telefone 3421-8717. E Avenida Olívia Flores, 762, no Candeias. Telefone 3424-0834. E-mail especiaria@hotmail.com.
Você desistiu por ter tentado e não ter conseguido. Desistiu do inglês e isso te impediu de ir além. Mas a gente não desistiu de você. Confie em quem é comprometido com o seu aprendizado, que tem tudo para tirar o seu melhor e te dar confiança para vencer. Confie, você vai conseguir. Wizard, você bilíngue.
Wizard 3424-6257.
Folia de preços baixos em peças e serviços é na Conveima. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a Conveima preparou um mega feirão de peças, pneus e serviços. Peças com até 35% de desconto. Mão de obra grátis para troca de óleo. Revisão de 16/20 eletrônico por apenas R$3.240. Revisão Sprinter 415/515 apenas R$3.284. Baterias Moura com preços especiais. Você não pode perder essa grande oportunidade. Conveima, vitória da conquista. Guanambi, pela vida escolha o trânsito seguro.
A primeira de conquistas, com você em todo lugar.
A nova ideia brindes, agora também é nova ideia festas. Grande variedade de produtos para festas e confecção de lembrancinhas. Copos, tubetes, boleiras, caixinhas de acrílico, canudos para formatura e muitas novidades. Nossos produtos e nossos preços são uma verdadeira festa. Promoção do mês, copo long drink impressão em uma cor por R$1,49. Nova ideia festas, Avenida Ulisses Guimarães, 295, Jardim Guanabara, 3424-1057. Próximo ao Ibis Hotel, acesse novaideiafestas.com.br.
Hipermed, referência em medicina hiperbárica no sudoeste baiano. Tecnologia em tratamento de feridas. A Hipermed funciona na Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Médica responsável, doutora Bianca Oliveira. Fone 3421-8506.
Atenção, liquida João e Maria. Preços que você não pode perder. É berço americano, kit de berço, papéis de parede, calçados, móveis e muito mais. Liquida João e Maria. É pra renovar o estoque. Valorize seu dinheiro. Faça a compra certa. Compre na Liquida João e Maria. É pra liquidar o estoque. Não perca a Liquida João e Maria.
O Vitória da Sorte traz uma grande novidade para você. Agora você pode acompanhar o sorteio pela TV. E essa semana você pode colocar na sua garagem um Renault Kwid 0 km. Isso mesmo, só no quarto sorteio tem um Renault Kwid zerinho. E mais, R$3.000 em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio, 3.000. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. E é só R$3. Adquirindo o Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor e Vitória da Conquista.
Vitória da Sorte.
Atenção, atenção, oportunidade imperdível, agora é a sua vez.
Adquira logo seu terreno no Batiz do Simão, localização privilegiada, próximo ao novo aeroporto, parada de ônibus em frente, perto de colégios, igreja e do campo de futebol Poeirão. Terrenos a partir de 300 metros quadrados, entrada de R$2.000 e parcelas a partir de R$390 mensais. Central de vendas, 3421-1923, Rua Ernesto Dantas, 126 Centro, em frente ao antigo Cine Madrigal. Terrenos Batiz do Simão, agora é a sua vez.
A Clube. Toca mais!
Muito mais sucesso!
Fique na Clube!
De volta ao nosso programa, ao microfone da Clube FM, voltando a conversar com os nossos convidados. Major Leite, voltando a falar da tranquilidade do carnaval. Foram esses eventos, que eu não estive aqui, eu acompanhei de Salvador. Estava lá fazendo as minhas vistorias, não é? Acompanhando para não ficar fora do mercado, evidentemente. E vislumbrando, inclusive, futuros eventos nossos. Eu pergunto, ele sempre começava à tarde, terminava à noite? Até que hora ele ia?
Bem, o carnaval ele começava à tarde, exatamente, porque esse carnaval cultural é voltado para as famílias. Então, 14 horas já tinha as bandinhas tocando, as fanfarrazinhas, entendeu? E aí você tinha a oportunidade de levar seus filhos, sua esposa, os parentes para curtir. E ele ia exatamente até as 22h30, porque foi o acordado comigo.
Sim.
Queriam estender, mas tudo que começa cedo e acaba cedo, sempre acaba bem.
Isso
e
é
o
verdade.
Resultado é isso aí. Porque não é possível que a pessoa vá de 14 horas até as 22h30 e não tenha aproveitado o carnaval. Então, é uma coisa prudente, todos entraram num acordo. E o resultado é esse aí. No final, todo mundo feliz, nenhum veículo roubado no entorno da festa, ninguém atirado, como eu falei, nenhuma lesão corporal. Então, isso pra gente é uma benção, porque além do nosso efetivo que ficou aqui, nós mandamos efetivo para Salvador. Então, esses verdadeiros heróis policiais que na sua folga estavam ali trabalhando, deram resultado. Entenderam a filosofia, nós conversamos, nós fizemos uma parada militar antes, orientamos e eu pedi o empenho dessa tropa. E o resultado foi esse.
É interessante, não é? Que não é fácil brincar. A disciplina da Polícia Militar é uma coisa que você precisa observar. Porque no carnaval, aquele som estridente passando, eu estou falando aqui agora do carnaval de Salvador. E às vezes o policial está ali olhando tudo. Aí tem um empurra de um lado, um empurra do outro. Aí de repente há um movimento ali que é uma agressão. Como é que a polícia se conduz? O que está no imaginário? Qual a orientação que o senhor recebe ou que o senhor passa para o policial? Comandado ou você como comandado? Como comandado ou comandante, não importa. Como é que você chega? Está lá, tem El, Jair, Tinho, Deise, Mel, Jonathan, um monte de gente. Como é que você identifica? Não, foi esse ou aquele. E aí, comandante, como é? Quem é o justo paga pelo pecador? Como é?
Bem, Marcinha, a gente faz uma preleção antes e passa as orientações necessárias. Cada PM daquele, ele já tem uma missão. Vai ter a pessoa que vai abordar, vai ter a pessoa que faz a segurança e aquela situação, como você mesmo falou. Naquela multidão, a gente tem que ficar alerta, atento. Você vê um posicionamento de uma patrulha quando ela estaciona, é cada policial voltado para uma extremidade, para um lado, exatamente para ele ter uma visão geral. Por isso que a gente chega rápido e controla aquela multidão.
Eu sei, tudo bem. Já não é fácil, né? Um carnaval com milhares de pessoas na avenida.
Massa, eu não entendo desse tipo, né? Para mim, eu acho bastante complicado. Fui fulião por muito tempo. E não é fácil, é milhões de pessoas na rua, gente, né, embriagado e marginais no meio da rua que vão para o evento para poder, exatamente, para delinquir. Então, não é fácil, é um trabalho e merece todo o nosso respeito.
É, não é fácil não. Comandante, obrigado aqui, chegando aqui o nosso querido Anderson, do blog do Anderson, trazendo aqui um presente para todos nós. Vamos dividir entre nós aqui, é? Latitude 13 da Pétala. Isso. Deve ser um dos clientes da exposição. Pelo menos sempre foi. É isso, Jair?
Com certeza, parceiro das antigas aí. Chico é nosso, além de ser muito amigo, o querido parceiro lá.
Ô Jair, a propósito, aproximadamente 400 estandes. Eu já soube, aliás, já foi dito isso aqui, inclusive pelo presidente, que se alguém quiser um stand, ele terá que rezar para que alguém desista. Procede?
Procede, é verdade. É tudo lotado, tem uma fila de espera enorme e para conseguir, alguém vai ter que desistir. A gente entende, né, essa demanda da cidade, porque a cidade se desloca, né, para o parque de exposição. E esse ano está todo mundo torcendo, né, para a nossa economia dar certo, todo mundo. A Café Cultura, Massa, que no passado já representou 70% do nosso PIB, né, que foi uma das peças-chave para a alavancagem de conquista como um polo, né, regional. A Café Cultura contribuiu em muito. Principalmente na sua implantação na década de 70, a gente já falou sobre isso aqui. Mais de 30 mil pessoas, Major, vieram para cá para poder implantar a cafeicultura na nossa região. Por conta das chuvas, né? A gente tem uma previsão de uma safra, lógico que não é uma safra recorde, nós estamos ainda com as lavouras ainda em estado ainda de recuperação, mas a pessoa já anima, os bancos animam. A gente quer produzir, né? A gente tem essa expertise, a gente está tentando lá fora e não é fácil você exportar e nem você trazer comprador para cá, mas a gente tem um produto diferenciado. A gente não é que a gente não sabe vender, o mercado de comercialização de café ele é dirigido e comandado por pouquíssimas empresas. Você quebrar essa estrutura desses grandes grupos e você impor o preço. Café é a segunda commodity mais comercializada no mundo. O Brasil produz um terço do café, mas o Brasil nunca ditou as regras do mercado por um erro estratégico, por um erro político. Não adianta a gente também ficar procurando um culpado. A gente tem que pensar no futuro. Nós temos todos os instrumentos para virar esse jogo. Agora precisamos da união. E é isso que a Copimac entra exatamente nesse processo. De ser esse agente agregador para poder fazer as nossas transformações. A gente sabe que a gente consegue. Massa, o poder que nós temos quando nós nos unimos em prol de uma causa nobre, em prol de um produto como o nosso café, que é reconhecido. Conquista tem uma tradição de não ter empresas de café de grande porte. Esse aqui é da Chapada, é até de um associado nosso, um grande produto. Mas eu falo Vitória da Conquista, mas não é daqui de Conquista, mas eu falo Vitória da Conquista, tem que ter essa empresa, tem que ter esse carro-chefe para poder liderar essa fatia do mercado. A gente tem que ir atrás do que é nosso. E a gente consegue mesmo. Basta a gente querer, né?
Não sei, mas pela importância que ela tem no mercado automobilístico de Vitória da Conquista, da Bahia, do Brasil e do mundo, creio que ela vai estar presente. Diamantina Veículos. Vai
nosso
estar?
Patrocinador oficial, o carro oficial da exposição.
Pois é, Jair. E outra coisa, você soube escolher, porque dizem, afirmam, e aí eu faço coro a isso que dizem por aí. Por aí não. É de forma oficial, que é a melhor marca de carro do mundo, Toyota. E tem as opções, Leite. Você que falou, mas eu tô querendo comprar um carro assim, tal e tal, tal. Vou lhe dar uma sugestão. Léo, ótimo de negócio. Você vai por aqui, por essa pegada, como diz Humberto Pinheiro, rua asfaltada, a Bartolomeu, chega lá, tem a Diamantina Veículos. Três opções para você. Olha só que carraço. Corolla GLI, 89.900 com parcelas a partir de 799 pelo ciclo Toyota. Hilux diesel com bônus de R$10.000 e tem por último esse aqui, ó, Toyota Etios EX 45.900 com parcelas a partir de 399 também pelo ciclo Toyota Diamantina, Conquista e Guanambi. Também da mesma empresa. Olha o que é importante aqui para nossa cidade. Isso é importante a gente ouvir, mas ainda ler. É porque em 2017 a Conveima foi a única concessionária Mercedes-Benz da Bahia, a única da Bahia, Mercedes-Benz, a receber medalha de ouro na certificação Star Class. É porque é avaliada a qualidade do serviço, atendimento e cumprimento das normas internacionais da marca. Por isso, na Conveima, você encontra o mais alto nível de serviço, atendimento e clientes. Conveima Mercedes-Benz, Conquista e Guanambi, 2101-9000. Você sabia que comprar na Pel é uma tranquilidade? A Pel Construtora entrega os seus empreendimentos, casas e também apartamentos com até 3 meses de antecedência. Isso é muito importante, isso é muito bom. Se você comprou o seu apartamento na Pel, claro que você vai precisar mobiliá-lo, não é verdade? Então procure a Requinte e também a Casa Brasileira. A tinta é ela, a única, é a melhor. É exatamente essa. Está na Sincal. O cimento Montes Claros, R$21. E a partir de março, preste atenção, a partir de março, quem comprar Coral ou Amanco irá ganhar uma camisa da Copa do Mundo. Estamos aí. Quem sabe esse time do Vasco não nos represente, falando agora de futebol, até para quebrar aqui um pouco o gelo. Ao lado ali um flamenguista e você, feliz da vida com o Vasco, é leite.
Bem, o Vasco está fazendo uma boa campanha, né?
Tá reagindo, tá, né? Reagindo. A meninada.
Reagindo.
Eu não tô nem me preocupando, que alguns dizem, jogando com cachorros mortos. Eu falei que não, eu tô olhando, inclusive, o rendimento, Jair, dos atletas, que os meninos estão gastando a bola. Jair, em relação ao seu Flamengo?
Não, vou falar no Vasco, eu gosto muito que o Vasco esteja na primeira divisão, porque são 6 pontos garantidos pro Flamengo,
são,
né?
Nossa.
São 6 pontos garantidos, então... É, eu tô achando muito bom. Agora, massa, até isso aí, o Brasil infelizmente perde seus valores, né, para o futebol mundial, mas vai ter que se reinventar. É um dos favoritos da Copa, eu acho que tem que estar com futebol maravilhoso. Quem assistiu o jogo aí de Paris Saint-Germain e Real Madrid, foi uma aula, né?
Rapaz,
e a gente vê os brasileiros dentro desse furacão, né? Participando disso tudo.
Quem falou isso há pouco instante, desculpe, Jair, foi Chico Estrela, que você vê o futebol europeu, dá vontade de você não assistir mais o brasileiro.
Verdade, é verdade.
Rapaz, os caras não dão um chutão, é toque de bola assim, tec, 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 meu Deus
do céu. É incrível, a forma física e a inteligência e como eles são, eles jogam unidos, né? Então é invejável.
Jamais imaginávamos que nós tivéssemos concorrentes no futebol. Eu não cria nisso, eu não acreditava. Até tempos atrás, eu não queria admitir que tinha Messi, que tinha o Cristiano Ronaldo, e antes deles, o Michel Platini, aquele outro da França, como é o nome dele, que hoje é treinador?
Zidane.
Para mim, sempre foi Pelé, Garrincha, Zico. Eu ficava de forma obtusa olhando, mas não. O mundo globalizou. Hoje, já, e a propósito, com essa globalização, Vitória da Conquista, na área do na área da... na área animal da pecuária, qual é a nossa situação? O próprio café, Jair, que já fomos, na verdade, na década de 70 até 80, lá na dianteira, e hoje como estamos, Jair?
Massa, a cafeicultura, ela, não é que ela perdeu o valor, a prestação de serviço, a indústria de conquista, principalmente o comércio, né, e a prestação de serviço cresceu muito e acabou empurrando a agropecuária, não para o segundo plano, mas deixou de ser a estrela guia da nossa economia. Massa, meu avô dizia que os donos dessas terras aqui, dessa região nossa conhecida como Mata de Cipó, que muitas pessoas falam Mato Cipó, ainda, meu avô morreu em 91, não tinham chegado.
Está falando do velho Jeremias.
Jeremias, né? Na década de 80, 90, ele dizia, olha, o dono dessas terras não chegaram ainda. Eu acredito que estão chegando. A gente tem um potencial para produção de florestas aqui, principalmente de eucalipto.
Deixa eu interromper. Ele estava, na verdade, vendo lá na frente.
Exato.
Ele dizia que os donos das terras, quer dizer, o preparo do isso. homem não, ainda não chegou.
Exatamente.
É isso, Jair?
E naquela época, nós não éramos capazes de produzir o que Sim. a terra poderia nos proporcionar. Ele estava coberto de razão. Mas é como estou dizendo, estão chegando agora os donos.
Sim.
Você vê projetos belíssimos aqui de silvicultura, principalmente na parte de eucalipto, projetos de leite aqui autossustentável. A pecuária de corte, Conquista sempre foi muito incipiente nisso, mas você já vê grandes investidores ganhando realmente dinheiro, transformando essa atividade em rentável, que até pouco tempo atrás não era. Mas o café ainda é a nossa maior força, a nossa locomotiva do campo. Porque o café é uma árvore, massa. Não é igual uma cultura anual que você planta, colhe, planta de novo. O café é uma árvore que você vai ter que cultivar. Se o preço estiver bom, se o preço estiver ruim, se chover muito ou se chover pouco. Você não tem muita opção. Ninguém arranca café para plantar feijão. Né? As pessoas, as máquinas de café só servem para café. A expertise do produtor no café. E Conquista já tem essa tradição, mas a gente precisa transformar isso em números. E mais uma vez, não sendo redundante, só a nossa união para isso. É a nossa união para ter força política, para vir financiamento, para a gente conseguir trazer, e a cooperativa está disposta a isso, a ficar à frente e trazer uma grande indústria, para verticalizar a nossa produção. E gerar realmente emprego e desenvolver a nossa região e também fortalecer a cooperativa, que esse é um dos maiores objetivos, né?
Meus amigos, estamos falando em nome do Instituto Conquistense de Oncologia, um hospital belíssimo aqui na rua Mário Batista. Eles vieram de fora, viram Vitória da Conquista, um oásis, e somos mesmo Instituto Conquistense de Oncologia, na rua Mário Batista, um hospital cada vez mais humano. Falamos em nome do Colégio Oficina, cada vez melhor. Ontem, por sinal, repercutiu muito a entrevista da jovem Pamela, ela que foi aprovada em 8 vestibulares e está cursando medicina. Ela é incrível, aluna do Colégio Oficina, dizendo da relação estreita que a diretoria, que os colegas, que os professores têm com ela e com os alunos, evidentemente. E o pai dela também, o doutor Roberto, satisfeitíssimo aqui. Então, parabéns ao Marcos, à Magali, por essa escola tão importante pra gente. Falamos em nome também do cursinho, aquele que mais aprova pro vestibular. Atenção, norte de Minas Gerais, sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista como um todo. O cursinho é Zenit. Eu estou dizendo e repito, o cursinho é Zenit, é quem mais aprova você para o vestibular. Mas, Leite, falamos em ensino e sempre Vitória da Conquista tem destacado aqui, para alegria nossa, a performance da Polícia Militar quando refere-se à questão do colégio. E soubemos que estariam abrindo um novo colégio aqui. Existe isso ou foi sonho meu? E eu soube que as pessoas estavam radiantes já, querendo disputar uma vaga na escola, no colégio da Polícia Militar de Vitória da Conquista.
Bem, Marcinha, eu acho que nesse momento, o sonho de todo pai é colocar o seu filho na escola militar. Eu sou suspeito de falar porque eu estudei 10 anos no Colégio Militar do Dedezeiros em Salvador, só existia ele na época, e não tenho que me arrepender. Sair direto do colégio para a escola de formação de oficiais. Existe um trabalho técnico que está sendo avaliado pelo governo do estado, juntamente com a corporação, para uma extensão. Mas eu não posso adiantar nada aqui porque não tem nada certo. Mas se realmente isso for concretizado, vai ser um ganho para a cidade, vai ser um diferencial, porque a única cidade do interior da Bahia que vai ter essa extensão, que eu saiba no momento, através desse projeto. Então vai ser um ganho muito grande. E eu sei porque eu recebo diversos telefonemas no final de ano pedindo uma vaga no Colégio da Polícia Militar. Porém, o governo já há alguns anos mudou as normas para o ingresso, que qualquer pessoa, tanto meu filho como seu filho, alguém que venha do mundo civil, ele se inscreve na internet e contar com a sorte dele ser aprovado.
Major, subdivisões, a Polícia Militar agora, a partir de quando ela começou com essas subdivisões, nós temos aqui, estão setorizados os comandos. Explique pra gente, por favor.
Bem, houve a divisão das companhias, a criação, mais precisamente falando, no ano de 2010, onde foi criado a 77 CIPM, a 78, 77 Zona Leste e 78 Zona Oeste, ou seja, as companhias são divididas na Rio Bahia. Posteriormente, veio a criação do CPR Sudoeste, o Esquadrão Falcão e a Rondesp, que está ligada diretamente ao comando regional. Então, para dividir melhor, para cada um ter sua área de atuação, mas que não impede da gente entrar na área dos outros. É uma informação que eu tenho que passar aqui para a comunidade. Os comandantes estão em sintonia, então se eu tenho a necessidade de passar para a área da 78, minhas viaturas passam, como também o Major Berlink precisar passar para a área da 77, passa, porque a polícia é uma só. Eu sempre falo isso nos meus discursos, tanto faz a 77, 78, CAESG, Rondesp, o resultado final é a atenção e a presteza no serviço à comunidade de Vitória da Conquista.
Ok, vamos agora passar a palavra para o Jaime Tião Guzmão da Copimac, que anuncia para o próximo dia 20, que dia é 20?
Terça-feira,
o lançamento oficial, festivo, um convite para a imprensa, para os expositores, associados.
É isso, Márcia, já virou uma tradição a gente apresentar as novidades, né, no lançamento. E um momento político também, a gente costuma receber autoridades, o prefeito sempre se faz presente, o vice-governador, como ele disse, também já confirmou, e alguns deputados, todos são convidados, nem sempre podem participar, mas serão bem-vindos. Eu acho que é um momento para a gente falar não só sobre a exposição, mas sobre o desenvolvimento de Conquista. Todo mundo quer saber como é que está o aeroporto, todo mundo quer saber como é que está a barragem, todo mundo quer saber se vai ter policlínica, todo mundo quer saber quais são os próximos capítulos da administração municipal. Então eu acho que a gente aproveita e realmente o ano toma corpo, né? Depois do carnaval, o ano acaba tomando corpo e a gente aproveita esse espaço para falar sobre a exposição. Tem muita novidade, Massa, na parte artística, de shows que a gente vai divulgando aos poucos. A parte de comercialização de gado, tem um empresário um empresário rural que vai vender embriões de vacas famosíssimas, de vacas caríssimas e vacas campeãs nacionais. Ele vai lhe vender um embrião e vai garantir uma fêmea daquele determinado animal. A gente vai ter uma feira nacional, como eu disse, são 6 leilões. Vamos ter a Rota da Cachaça, acabei de falar com o coordenador agora lá de Salvador.
Com ou sem limão?
Com limão, sem limão, branca, aquela amarela,
também, né?
Envelhecida ou não. Mas eu acho importante a gente mostrar esse segmento da nossa economia. Afinal, gera emprego. São 22 empresas de cachaça artesanais da nossa Bahia. Quer dizer, eles acharam importante trazer Conquista para essa rota, para mostrar o produto e gera imposto. Eu acho importante e além é muito bonito. Eu mesmo, pessoalmente, sou apreciador, inclusive, gosto de tomar uma cachaçinha.
Mas o almoço não faz mal, não. Pouquinho.
Meu avô tomava muito também, muito não.
O Vezalto levava para venda, ia na venda, deixava um golinho no fundinho. E graças a Deus já não aprendi a beber. Que bom, né?
É verdade.
Um deleite, uma pinguinha, não faz mal, não. Nunca dei trabalho ao Major Leite, não.
Então, Massa, esse momento que a gente lança a exposição, fala um pouco mais dos nossos projetos a médio e longo prazo, e é um momento da cidade também se rediscutir, né, os nossos problemas.
Ô Jai, eu não sou ainda adepto à questão do nosso WhatsApp, exatamente, gigante por sinal, mas eu sou obrigado a fazê-lo, não tenha dúvida. O nosso amigo Corró, Lia mandou 8 mensagens, agora que eu estou vendo ali, Lia parabenizando os nossos convidados. Ele fala da questão da inteligência. Corrozinho, não vai dar para me falar. Esse ali, quem é aquele rapaz? Olha que homem fortão, rapaz, parecendo ali. Quem é ali? Bate bola e tal, buscando a primeira vitória em casa, boa esporte. Não tem como. Obrigado, Corró. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí. E eu só tenho agora que agradecer. Falta apenas um minuto para agradecer realmente aos nossos convidados, agradecer todos os nossos parceiros que estão aí ligados na gente, possibilitando esse programa tão esclarecedor. Eu agradeço, eu tenho 15 segundos para você e 15 para já. Olha, mais 15 com a disciplina militar. Muito obrigado, Major Leite.
Bem, Marcinha, eu que agradeço aqui o espaço, agradecer as palavras de Jaime Miltinho, amigo, irmão, e informar que a PM estará presente sim na exposição agropecuária e agradecer a todos aqueles que colaboraram para o nosso Carnaval Cultural. O apoio da CIP Sudoeste, do Esquadrão Falcão, da Rondesp, comando do CPR Sudoeste e o TO na pessoa do Major Selmo da Polícia Rodoviária Estadual. E a minha tropa, que soube, entendeu as orientações do comandante. Então agradeço a todos os policiais que prestaram o serviço tanto aqui em Vitória da Conquista como em Salvador, que foi um sucesso total para esse ano. E dizer que a Polícia Militar está sempre à disposição, o meu comando está de portas abertas para ouvir, para criticar, para a gente dialogar e melhorar cada dia mais o serviço da Polícia Militar em Vitória da Conquista. Muito obrigado.
Obrigado a você, Jair, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns para a Polícia Militar em nome do Major Leite aqui, querido amigo. E massa, seu programa cada dia é mais importante para a vida de Conquista. Líder de audiência não é por acaso e não é à toa. Eu queria lhe dar os parabéns, dizer que vou voltar aqui antes da exposição acontecer, com certeza.
Claro, né? Claro.
Teremos várias novidades para contar. E
nosso amigo Maurício está lá com você, não é isso?
Maurício Sena está lá. Quase que vinha para cá, mas recebi reunião lá. E
a família é a família toda daqui, é dali para cima, viu? É. Os irmãos todos e os filhos vão seguindo a mesma pegada.
Com certeza. Mas parabéns pelo programa e muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, obrigado também, Deise. Obrigado, meu amigo Anderson. E vamos para frente amanhã com fé em Deus e estaremos de volta. E na terça-feira, vocês já sabem, ele já está de volta, Ricardo Luiz da Urodei, sempre participando conosco aqui, doutor Ricardo Luiz. Boa noite, Jonathan, muito obrigado. Rock and roll. And the Sultans.